ministro de Estado da Defesa, José Augusto Monteiro Filho, senhora e senhores embaixadores, senhora e senhores ministros e ex-ministros de Estado, senhores comandantes e ex-comandantes de Força, senhora e senhores parlamentares, autoridades do Poder Judiciário, senhores oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, senhoras e senhores membros da Sociedade Amigos da Marinha, integrantes das turmas José de Alencar e Almirante Álvaro Alberto, demais autoridades civis e militares, senhoras e senhores marinheiros e fuzileiros, bom dia. O mar é um grande avisador. Por ora, a sua proteção lhe sorri, antes de se trocar em severidade. As raças nascidas à beira-mar não têm licença de ser vivos. Não se admitem surpresas para o não. Rui Barbosa, em A Lição das Esquadras, 1898, mantém-se notadamente atual. Essa imensurável emoção marítima nacional teve tudo na história. Consolidou-se a independência e se prestou à integridade territorial. Sua relevância é igualmente pegada a uma visão prospectiva, mercê das riquezas e estruturas que abriram, via obrigatória para a posteridade. A estatura político-estratégica do Estado brasileiro reclama por um poder naval compatível, dotado de capacidade operacional crível, estruturada sob condições de eficiência que garantam o seu pronto emprego para a defesa da pátria e a salvaguarda dos interesses nacionais no mar e em águas interiores, em sintonia com os anseios da sociedade. Os oceanos são espaços naturais de poder nas relações internacionais. Assim provocado, manifesto contentamento e a vanglória por assumir o comando da invicta Marinha de Tamandaré, convicto da magnitude, da responsabilidade e complexidade dos desafios que se impõem. Contudo, o culto às tradições, à camaradagem e à forja maruja que motiva os ventos fortes de mar grosso, alicerce a confiança e serenidade necessárias para o avalizado exercício. Dirijo-me ao seguinte, com reverência e felicidade, aqueles experimentados e devotados militares e servidores civis, que ao longo da história emprestaram suas habilidades e competências em sacrifício para que a instituição cumprisse a correspondente e instigante missão constitucional, em estrita observância às políticas, estratégias e planos nacionais e setoriais de defesa. Consinto-os, então, a perseverarem na busca do continuado aprimoramento profissional, com alicerce do que dispõe o Plano Estratégico da Marinha, documento de alto nível, estruturado a partir da análise do ambiente operacional e da identificação de ameaças. Destaco, adicionalmente, os programas estratégicos da Marinha do Brasil, rastro para se constituir uma força moderna, aprestada e motivada com alto grau de independência tecnológica, composta por meios, pessoal e material compatíveis com a dinâmica e a amplitude atuais do emprego do poder naval. Por intermédio desses programas, a Marinha do Brasil organiza as suas necessidades, alinhada às melhores práticas de governança e gestão de recursos públicos, contribuindo com a eficiência do investimento estatal e o desenvolvimento da área de defesa, rendo assim reconhecimento à relevância da comunidade científica e acadêmica, elemento inseparado e norteador para o domínio e o robustecimento do conhecimento necessário ao adequado avanço dos referidos programas. Por preço de justiça, expresso aqui notória gratidão ao Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo apanágio
ao nomear-me comandante da Marinha. Agradeço o introdutório de orientações e estímulo, particularmente ao referir-se à necessidade premente de prover o requerido espaço orçamentário para aumentar a capacidade e prontidão operacional da Marinha do Brasil. Ao ministro de Estado da Defesa, José Múcio Monteiro, pela honra e o agraciamento da indicação para o cargo, asseverando a minha lealdade, comprometimento, disponibilidade e diligência na condução da Força Naval para a defesa dos interesses do Brasil no mar e hidrovias e braço militar do poder marítimo. Almirante de Esquadra, Almir Galinha Santos, por antever o tempo e indicar prossegura, pautado em aguçada visão político-estratégica e do ambiente operacional da Força Naval. Estimo-lhe votos de realizações no porvir, extensivos à doutora Selma e digníssima família. Boas águas. Ao ex-ministro da Marinha, almirante de Esquadra Alfredo Caram, bom companheiro e belo amigo, marinheiro até de baixo cargo, exemplo de comum resiliência e devoção à Marinha do Brasil. Rendo-lhe a mesura por um robusto e inestimável legado de princípios, valores e tradições que balizam a minha navegação. E em seu nome, reverencio os insignes chefes navais, de modo singular, os ex-ministros e ex-comandantes da Marinha. Agradeço a presença de embaixadores acreditados no Brasil, ministros e ex-ministros de Estado, comandantes do Exército Brasileiro e da Aeronáutica, parlamentares, do chefe do Estado ao conjunto, de membros do Almirantado, do Alto Comando do Exército e do Alto Comando da Aeronáutica, ministros do Superior Tribunal Militar, oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, aditos militares, representantes da indústria de defesa e das comunidades acadêmica, científica e marítima, demais autoridades presentes ou representadas, prezados amigos, senhoras e senhores, pelo prestígio e caráter afetivo. Aos valorosos, motivados e incansáveis soldados e marinheiros, integrantes das turmas José de Alencar, Colégio Militar de Fortaleza, e almirante Álvaro Alberto, Guardas Marinha, 1982, por que estimularem a navegação. Reafirmo-lhes o meu reconhecimento, amizade e particular apreço. E a estimada e abnegada Marcela, que aqui comporta a fidedigna acepção de família, público reconhecimento por um cotidiano de cumplicidade, entrega e desmedida competição. Os encadeamentos consequentes, por eu nutria, absoluta paixão e identidade pelas lides do mar. Aos filhos, Pedro e Nora Laís, agradeço o estímulo e crítica construtiva, silenciosa, por vezes, com a visão contemporânea dos costumes e o consequente agradecimento da pessoa pai. Ao Luiz, irmão querido, e Marcelo, ausente, por circunstâncias absolutamente compreensíveis, a orientação balizada da fé incondicional. Logo por fim, ao Senhor dos Navegantes, que me conceda o discernimento justo das coisas, que nos abençoe, os homens do mar, fartamente asseguradora. Resoluto no intento de manter o poder naval fiel à sua destinação principal, a sobrevivência e a prosperidade do Brasil, estimo marinheiros, fuzileiros e servidores a pautarem suas ações e condutas sob a égide dos valores expressos na Rosa das Virtudes, em especial da honra e do fogo sagrado. Honra de unida, uma força que nos impele a prestigiar nossa personalidade, o sentimento avançado do nosso patrimônio moral, honra que exige a posse da perfeita compreensão do que é justo, nobre e respeitável, para a elevação da nossa dignidade, a bravura para desfrontar perigos de toda a ordem, na defesa da verdade, do direito e da justiça. Fogo sagrado, definido como a paixão, a fé, o entusiasmo com que o militar se dedica à sua carreira, o seu intenso amor à Marinha, o seu devotamento pela grandeza da sua profissão e a larga medida de uma verdadeira vocação e de um sadio patriotismo. É o supremo amor pelo serviço. Resta dessa forma cumprir o nobre desígnio dos homens do mar, em consonância às tradições navais, zelando pelo engrandecimento profissional que é indissociável do poder combatente. Sentinela dos mares, marinheiros e fuzileiros, rumo ao mar, avante a navegar. Viva a Marinha! Obrigado.